Nós dois, a gente vai conversando, trocando ideia aí. Vai ser uma
Nós dois
delícia.
e minha máquina no fundo.
Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora. Meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Estamos só em dois hoje, eu e o glorioso Lukiba. Vamos comandar esse episódio que tem mais amarelo na tela do que nunca, porque só estamos em duas pessoas aqui. Mas não vamos amarelar, não vamos amarelar. Vamos gravar essa semana, vamos gravar semana que vem ainda. Depois a gente entra semana que vem? Isso, semana que vem. E depois a gente entra no nosso glorioso recessinho para voltar lá próximo dia 8 de janeiro, talvez. Acho que é isso. Não lembro agora. Mas é mais ou menos quando o Fernandão estará de volta também. E esperamos que o glorioso mestre Eric também esteja de volta. Mas antes de mais nada, boa noite, Lukiba. Nessa terça-feira, um dia completamente diferente, porque eu estou reservando a minha quarta, minha quinta e uma sexta na semana, porque essa semana... Se foi complicada a semana passada, essa tá mais louca ainda para mim. Passou um furacão hoje no dia. Passará outros furacões ao longo dos dias, mas eu conto para você dos furacões depois. Boa noite, você tá bem?
Estados Unidos tá ficando com inveja de você, de tanto furacão que tá passando aí, né? Eu tô bem, tá uma delícia isso aqui. É máquina funcionando, é Leopoldo latindo. Hoje é o dia ideal.
Como é que você fala? Hoje é no amor.
Ah, é. Não. Hoje é total no amor, porque não temos o que fazer.
Ah, mas vamos lá. Então, ó, antes de mais nada, para vocês aí, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Tailgatezone no Instagram e no Facebook. Tailgatezone_BR no Twitter. E Tailgatezone no TikTok também. TikTok tá meio morto, mas é só por enquanto. E outra coisa que a gente sempre gosta de lembrar. Se você tá ouvindo esse podcast pelo Deezer, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, por onde, seja lá por onde você está ouvindo, saiba que você também pode ouvir e vê-lo no Spotify. No Spotify você tem um videozinho, você pode ver esse podcast como vídeo. Mas se você não tem Spotify, se você é uma pessoa muito diferenciada, que não tem Spotify e tudo mais, como meu querido amigo Nayan, faça o seguinte, vá no YouTube, segue Tailgatezone BR, entendeu? Segue a gente lá e veja esse episódio no YouTube. Então entra lá, se inscreve no nosso canal, deixa comentário nesse episódio, dá um like, ativa sininho e faz tudo mais aí que vocês já conhecem, que todo mundo não cansa de falar. E é isso aí, porque vale a pena e o conteúdo é top. O Lukiba tá dando umas travadas para mim, eu também devo estar dando umas travadas para ele, porque a internet hoje caiu várias vezes aqui em casa.
Não, é o meu mesmo. Seguir. Toda vez que roda qualquer vídeo, trava aqui um pouco. É a minha conexão mesmo que tá zoada.
Vai dar certo, porque esse podcast nunca dá errado, é isso. Lukiba, não tenho mais nada para falar, eu vou chamar o ponto da semana para a gente começar, porque a gente tem assunto para caramba e vamos abrir o nosso nossa cerveja aqui no boteco. Eu nunca mais consegui ouvir corta-chuta depois que o Eric falou corta-chupa. Para mim, agora, toda vez eu escuto corta e chupa. É complicado, viu? É muito complicado. Lukiba, temos que falar de MLB, temos que falar de NHL e temos que falar de NBA. Não queria falar de NBA porque eu achei que eu ia chegar nesse podcast feliz. Eu tô feliz. Mas eu achei que eu estaria mais feliz. Então nós vamos falar de NBA depois. E nós vamos começar de uma forma que eu gosto, de uma forma animada, uma forma que tem uma fofoca, que tem intriga de famosos, que a gente pode ficar criando teorias da conspiração e tudo mais, mas faz acho que duas semanas, saiu a notícia de que Corey Perry foi afastado do Blackhawks porque ele estava envolvido numa relação com a mãe de Connor Bedard. Coisa maravilhosa! Isso é o tipo de caso de família que esse podcast traz e que eu gosto e que me anima. Aqui, ó. Olha, eu tô até com um sorrisinho. Eu gosto de falar de putaria. Eu gosto de falar dessas coisas. Mas, enfim, esse podcast é sério também e a história toda não foi essa, né, Lukiba?
Pois é, na realidade, né, só afastaram ele. Não falaram deram nenhuma justificativa, né, nem nada. E aí começou, claro, as especulações que aconteceu, porque quando você afasta um cara que era uma peça central, né, você está fazendo um processo de reconstrução, aí você traz um calouro, e aí você trouxe o Taylor Hall e o Corey Perry pensando, vamos, né, fazer com que eles sejam mentores, né, pro Bedard. E aí, do nada, Corey Perry é afastado, não digo cortado porque ainda não foi definido, mas é afastado da franquia. E você não dá nenhuma tipo de justificativa. Aí começou as teorias que nós todos amamos, né? E aí uma que ganhou força foi que houve um caso extraconjugal da mãe do Bedard com o Perry e que demorou para ser desmentido, né? Por isso que começou a ganhar até um corpo a mais, né? Porque saiu a notícia do afastamento, passou alguns dias até vir alguma declaração oficial por parte do Perry, porque a franquia de Chicago não falou nada, só afastou. Diz que ele violou as regras internas, só foi isso. E aí, depois de um tempo, o Corey Perry veio ao público, né, se desculpar com todo mundo e dizer que no caso dele foi abuso com substâncias, especialmente álcool, né? E que ele ia se internar, fazer. Então, assim, a gente não sabe ainda o que aconteceu, porque ainda não vazou, mas já tem um norte do que deve ter acontecido, né? Provavelmente ou dentro de uma concentração, ou chegou para algum treino, alguma coisa do tipo, né? Um pouquinho alterado, e aí deu esse rebuliço todo.
É muito complicado, né? Não ia falar complexo, mas não é complexo. É complicado esse tipo de história, porque assim, a gente sabe, é legal para chamar atenção sobre alcoolismo também, porque a gente discute tanto sobre outras drogas, a gente critica, criminaliza e não sei o quê, tanto outras drogas, e a gente esquece também que o álcool ainda é o maior causador de muitas tragédias, sejam familiares, sejam em trânsito, sejam na sociedade no geral. É um assunto realmente para a gente ficar de olho, é um negócio que a gente realmente tem que prestar muita atenção. E a gente não sabe ainda se efetivamente é isso, mas coitado do Corey Perry, se for, para apoio, que ele consiga encontrar uma ajuda, né? Eu, inclusive, brincadeiras à parte aqui, semana passada inteira passei numa dessa que eu falei, será que eu aguento? Mas é isso. Sim. Bom, eu não sei mais o que falar, assim, legal um comentário para a gente colocar o foco em cima disso, porque realmente precisa se prestar atenção também nesse ponto.
Sim, quando a gente fala de atleta profissional, as pessoas acham que não tem esse tipo de vulnerabilidade. Acho que esse tipo de coisa não impacta, né, em atletas profissionais. E a gente sabe, que a gente acompanha, tem histórico, não só de NHL, de tantas outras ligas, que isso impacta. Eu lembro do Josh Hamilton, né, que praticamente jogou a carreira no lixo, né, no MLB, por conta de, claro, álcool, entre outras coisas, mas tantos outros nomes, até o Sabathia mesmo já falou abertamente depois que tem problemas com isso. É assim, a gente não sabe a rotina, né, desses atletas. Então a gente acha que é glamour, a gente acha que é um estilo de vida que nem sempre. Às vezes o cara tá mesmo se sentindo solitário, porque o cara fica afastado da família, fica viajando nos Estados Unidos para lá e para cá, e aí é hotel, é treino, hotel, é treino. Aí numa dessas o cara vai lá, toma uma, aí acaba, né, tentando, às vezes por conta de uma lesão, às vezes por conta de algum problema de saúde mental, que é outra coisa que a gente conversa pouco a respeito, né? E aí acaba tendo esse desdobramento todo. Então é complicado, a gente sabe que é complicado, é uma doença, né, o alcoolismo. E o álcool não deixa de ser uma droga, né? A única diferença é que é uma droga lícita, mas não deixa de ser uma droga. Então as pessoas ainda têm um certo preconceito, mas eu acho que estão cada vez mais aparecendo esses casos de alcoolismo dentro das grandes ligas americanas.
É isso aí. Eu não vou ficar estendendo muito esse caso, porque é muito pontual, mas aquilo que o Iba falou sobre saúde mental também, muitas vezes qualquer utilização de uma substância está ligado a isso, a você não estar bem consigo mesmo. Então, gente, abram a boca, falem, procurem ajuda, cuidem daqui. Aqui é nosso maior ouro, nossa cabeça.
É só a gente ter como exemplo a Simone Biles mesmo.
Exato, exato.
se afastou para cuidar da saúde mental e voltou agora, teoricamente, com força total aí. Então, o negócio é bem sério mesmo.
E isso está muito presente no nosso dia a dia, está muito mais próximo do que a gente imagina. Então, seja compreensivo também com as pessoas ao seu lado, senão a gente nunca sabe o que o outro está passando. Beleza, saiu de uma traição e um casamento para um assunto sério. Eu falei, esse podcast aqui é maravilhoso, a gente consegue fazer os negócios acontecer aqui. É, tá vendo? Eu já ia quase ter TDAH e contar um caso de saúde mental que eu fiquei sabendo no final de semana, no show, que antes de assistir a final do In-Season Tournament, mas fica para outra hora, outro momento, eu comento sobre isso. Luke, BJ NHL, como estamos? O que podemos trazer mais aí? Quem está brilhando? Quem não está brilhando?
Olha, Detroit tá mantendo aí um ritmo forte, né? Eu achei que fosse acalmar depois daquele começo forte. E hoje ele estaria classificado, né? Então, para mim é uma surpresa. Tampa tá tendo um pouquinho de dificuldade, então é uma surpresa também negativa, né? No caso, a gente tem Islanders, que cresceu, né, bastante nas últimas semanas, saiu lá de baixo, hoje já está em segundo na Metropolitana. A gente tem Carolina, que está, né, hoje estaria fora da zona de classificação, então tem algumas surpresas, algumas graças, né? Arizona, que é um time que ninguém esperava nada, eu mesmo achava que ia ser um dos piores times da NHL, teve uma sequência aí fantástica, acho, 4 vitórias em cima de times fortes, né? E é um time que está surpreendendo, claro que ainda não está em zona de classificação e provavelmente não entrará, mas está fazendo bons jogos. Mas eu acho que a surpresa ainda é o Vancouver, né? Que é um time que não desligou o ritmo. Ainda está numa posição que já está com matemáticas dizendo que mais de 80% de chances de playoffs. Eu sei que é precoce falar isso, a gente ainda não chegou nem um terço de temporada, mas é de ficar de olho. E Edmonton, né? Que era um time que estava decepcionando demais. Cortou
minha pergunta.
É um time que estava decepcionando demais, mas parece que está se reencontrando, né? Já está no 50% de aproveitamento, né? E aí a tendência é que cresça ainda mais.
E são 7 vitórias consecutivas, né, do time. Sim. É uma bela, acho que é a maior sequência ativa agora na temporada, de 7 vitórias consecutivas. Tá bem legal ver esse Edmonton mesmo. Outro time que eu ia te perguntar, Lukiba, que não tem nada a ver com Edmonton, é o Flyers. O Flyers engatou 4 vitórias seguidas agora. Será que agora começa a ser real uma história do Flyers? Porque o Flyers, a gente já vem falando de Flyers há alguns anos, o time vai ajustar, o time só foi decepção. E agora, será que eles começam a engrenar na temporada ou não? 4 vitórias consecutivas.
Cara, eu acho que é o efeito do Tortorella. Eu acho que é muito na conta dele. Eu não acho que o Flyers tem time para playoffs e se chegar em playoffs para, né, uma corrida longa, assim. Mas é o Tortorella, cara. É o que ele sabe fazer. Ele consegue ajeitar ali, consegue fazer um time com mais garra, um time jogar ali a defesa mais forte, um ataque rápido, é o estilo de jogo dele. Então, assim, não me surpreende por conta disso, mas eu não acho que tem fôlego para ir tão longe assim, não. Eu acho que é um time que vai ficar brigando ali na metade, talvez beliscar um wild card, mas não mais do que isso.
E para falar mais um pouquinho de NHL também, a nossa briga pelo Rookie of the Year, que obviamente vai ser liberdade, mas que não é Rookie of the Year, é o Calder, né?
Calder, isso.
Exatamente. Então, obviamente vai ser o Bedard, que tem jogado muito, né? Mas existem outros destaques interessantes, né? O Luke Hughes, do Devils. A gente tem o Fantilli começando a jogar melhor do que nas últimas 2 semanas que a gente comentou dele. E eu vou falar também, por que não vou falar, do meu Leo Carson, que começou a jogar muito bem agora também. Mas o Ducks, é o Ducks, né? É só... tem que voltar para Disney o time, não tem jeito.
Mas você viu que tá, teoricamente, ele tá dando fit, né, para Anaheim.
Sim.
A gente acho que já falou isso, não lembro qual foi o episódio, acho que foi nos 52 ou nos 51, mas a gente já falou a respeito dele. É um cara que eu acho interessante, principalmente o fit dele, né? Eu acho que que daria match. O próprio Fantilli em Columbus, acho que também deu um match legal. Eu não sei se o Fantilli teria o mesmo sucesso se tivesse em Anaheim, e também não sei se o Carlson teria sucesso se não estivesse em Anaheim. Então, eu acho que mas tem do um que você não falou, o Longa Cooley, do Arizona, que é, para mim, eu acho que é hoje, sim, a principal surpresa nesses nomes aí. É, o Hurts, para mim, não é surpresa, que até disse, verdade, teoricamente perderia esse prêmio se aparecesse um Hurts da vida para tirar dele. Mas eu acho que hoje o que mais me surpreende de forma positiva é o Logan Cooley. Eu acho que de todos os nomes aí que estão concorrendo, é o cara que ninguém falava mesmo. Está total fora de radar de todo mundo. E o cara hoje, né, por Vegas, ele tem a segunda maior chance, né, do Calder. Então, vale a pena aí ficar de olho.
É verdade, muito bom. Luquiba, mas saindo de NHL, indo agora para uma bolinha que muitas vezes voa longe, eu não queria anunciar isso aqui, eu pretendia anunciar de outra forma. Como o Nathan colocou no grupo hoje, eu queria que esse cara estivesse utilizando outro tipo de azul, que o azul fosse um azul canadense. Mas Shohei Ohtani, amado por muitos, um cara incrível na liga, saiu do Angels, saiu de Anaheim e foi arrumar a casa lá em Los Angeles com o Dodgers. Ele escolheu ir para a Estrela da Morte. É um contrato absurdo, de 700 milhões de dólares para 10 temporadas e um ajuste de contrato que vai ser pífio, patético e tremendamente sacana, que ele vai receber nas 10 primeiras temporadas, 10 primeiras? É isso, né? Nas 10 primeiras temporadas, apenas 2 milhões de dólares.
No período do contrato dele, 2 milhões por ano. Né?
Exato. E aí depois ele recebe o restante. Ou seja, 20 milhões para ele jogar nos Dodgers, 680 para ele curtir a aposentadoria depois. É um grandíssimo filho da puta, só para conseguir que o Dodgers consiga montar um time. Eu gostava muito do Ohtani, agora eu começo a odiar o Ohtani. Não, brincadeira.
Ah, não faz isso.
Mas é sacanagem, isso foi uma baita de uma sacanagem. Ele pediu para qualquer outro time para ter muito mais apego.
Não. Pro Yankees, não.
Dodgers. Então, Dodgers e Yankees não precisavam dele. Qualquer outro time poderia.
Concordo.
Seria lindo no Canadá. Seria lindo no Canadá.
Agora estamos na mesma página. Mas sim, que ele saísse do Angels era certeza. Anaheim, eu acho que é o que você falou. A franquia inteira, as franquias inteiras têm que voltar para Disney, porque ali, pelo amor de Deus. Você tem Mike Trout e Ohtani, talvez dois dos maiores jogadores dessa geração, com certeza, mas de outras gerações, né, são caras que vão estar para a história, esses dois na mesma franquia e os dois juntos não conseguindo chegar aos playoffs. Então, assim, você precisa acabar com a franquia de vez por tamanho e competência. A gente sabia que ele não ia ficar lá em Anaheim, mesmo ainda o Angels na briga, né, na briga por ele, mas a gente sabia que se resumiria a Toronto, a Dodgers ou a Giants. Eu acho que eram os três times que estão mais fortes na briga aí para levar o Ohtani. Só que, para mim, primeiro, foi surpresa pelo valor. Eu não esperava de jeito algum que fosse 70 milhões anuais. Eu estava esperando um contrato de 50, sendo mais otimista, 55. Né? E aí, de repente, vem a notícia de 70 anual. Isso já, para mim, já foi o primeiro... Peraí. Será que todos os times estavam nessa pegada ou não? Como será que foi a oferta do Giants? Qual será a oferta que foi de Toronto? Eu não sei, tenho minhas dúvidas e a gente ainda vai esperar um pouquinho para essas notícias começarem a sair. Aí depois, contrato de 10 anos, ok. É o padrão mesmo para jogadores desse nível, não tem tanta diferença. Aí entra a parte que você falou, né, que tem, pelo o CBA que está em vigor, você pode fazer um contrato que você não precisa pagar o contrato inteiro no tempo que o contrato está sendo rolado. É uma coisa um pouco confusa, mas assim, você assina um contrato de 10 anos. Então, digamos que de 23 a 34, que é o contrato dele, vai vigorar, você não precisa receber todo o dinheiro nesse tempo. Você pode jogar para frente. O que isso impacta? Impacta no teto salarial. Então, assim, hoje ele vai ter esse contrato, só que ele não vai ganhar os 70 milhões anuais. É o que o Cle falou, ele vai entrar com 2 milhões anuais de teto. Então, assim, para a franquia isso é maravilhoso. Você tem um cara como o Otani, que é uma estrela, uma das principais estrelas da liga, e pagando menos que você pagaria para um rookie, né? No impacto da folha salarial do time. Então, ele fez isso. Todas as notícias foi que partiu dele essa ideia, não foi de Los Angeles, né? Ele estava disposto a fazer isso, não só para o Los Angeles, né? Pelas outras franquias que estavam na briga, ele falou que ele faria isso pelas outras, e o Dodgers topou. E aí, com isso, o Dodgers tem Mookie Betts, tem o Freddie Freeman, tem o Otani, e ainda tem folha salarial para trazer, talvez aí o Yamamoto, talvez aí só com outro grande, né, talento aí que tem ainda para chegar. Então, assim, vamos ficar de olho no que vai acontecer. Para o Otani é maravilhoso, porque para ele tanto faz, não precisaria do salário, só de contratos, de patrocínios que ele tem, ele ganha em média 40, 45 milhões anuais. Então, assim, para ele não é nada, o cara vai ganhar e ainda tem potencial em aumentar esses contratos também, porque se você está num time que está ganhando, a chance é... Primeiro, você está em Los Angeles, que é uma das cidades mais midiáticas que tem nos Estados Unidos. Segundo, que a sua chance de você aumentar esse contrato é maior. E aí é o que você falou. Ele pode se aposentar ali de boa, ganhando 68 milhões por ano, sem fazer absolutamente nada. Né? Ou até outras... Pode ainda não estar aposentado, ainda pode estar jogando, como existe caso, por exemplo, do Scherzer, se não me engano, que está recebendo contrato de 3 franquias ainda. Né? Mets está pagando, o National, se não me engano, pagando, e o Texas. Então, vamos ver aí o que vai acontecer. Mas eu aplaudo o Otani pela atitude dele. Né? Isso me lembrou bastante Tom Brady, fazia bastante no Patriots, né? Isso, de pegar contratos e for empurrando para deixar o time sempre competitivo, mostra que o cara está aí para ganhar, que ele não está preocupado com ser o milionário. A gente sabia que ele iria ganhar essa grana, seja qualquer time que fosse, mas ele mostra que ele não está preocupado só no dinheiro, ele está preocupado em, de fato, ganhar alguma coisa. Né? E eu acho que aí é um pouco da diferença. A gente chegou a ter uma discussão no nosso grupo, não lembro se foi o TT, acho que foi o TT que lançou que o caso do Otani não seria comparável com o Kevin Durant. Eu não consegui debater direito com o Teteu a respeito disso, mas fica aí, Teteu, a minha justificativa seria essa a diferença. O Kevin Durant, quando saiu de Oklahoma, ele saiu assim, perdi na final, eu vou procurar o time que me derrotou, me juntar os caras para ser campeão. Essa foi a atitude que ninguém gostou. O Otani não foi isso, eu perdi pro Dodgers, eu vou no Dodgers ganhar. Não, ele simplesmente falou, eu estou procurando um time para montar e ser campeão nesses 10 anos aí que eu vou ter, e aí deu essa oportunidade para o Dodgers. Então, acho que a diferença é essa.
Que agora o estigma de Clayton Kershaw caia sobre ele, que ele amarele nos playoffs, e é isso que eu desejo ao Otani e ao Dodgers. É isso.
Tem que ver também como é que vai estar a saúde dele, porque a gente sabe que ano que vem ele não arremessa. Isso é um fato, né? A lesão que ele teve, ele só vai rebater. E ainda assim a gente não sabe como vai, né, quanto tempo tal, como é que vai ser, e como ele voltará em 25. Porque o diferencial do Otani, você está pagando 70 milhões para o cara, porque o cara faz os dois, não só pelo bastão dele. Se fosse só pelo bastão dele, não seria esse contrato. Você está pagando isso porque o cara, além de ser um bastão top 5, o cara é um arremessador top 5. Então, vamos ver como é que vai ser isso também.
Isso é bem curioso também. Vai ser legal ver o comecinho de temporada do Otani. Mas enfim, gostava tanto dele, pra que ficar vestindo esse azul do Dodgers aí? Lamentável. Mas saindo de notícia triste pra notícia mais triste, Lukiba. Você falou tanto no último episódio de dar uma vaga de playoffs para o campeão do tournament. O Lakers ganhou e não se para mais de falar de abrir uma vaga de playoffs para quem ganhar o tournament, o in-season tournament.
Tá vendo? Eu cantei essa bola.
Eles estão ouvindo o podcast, é isso. Estão ouvindo o podcast, com certeza.
Pois é. Ah, porque é aquilo que eu conversei com você, Clay. Eu não vejo sentido só financeiro. Ok, você pode falar que essa temporada, todos os atletas se empolgaram com isso e tal, mas eu não acho que só o incentivo financeiro se sustenta pensando em outras temporadas. Eu acho que você tem que pensar em algo que todo mundo compre a ideia, que a torcida compre a ideia. Porque foi ótimo, maravilhoso, a torcida do Pacers, pô, nosso time está ali, está na mídia, tem evidência. É, só que assim, você imagina isso temporada que vem, se de repente vai Celtics e sei lá, e Warriors fazer uma final de in-season. Qual que esse é o apelo que você tem para a torcida? O financeiro, a torcida não vai comprar, então eu achava mesmo que tinha que ter isso, eu espero que isso continue. E eu tô vendo já Los Angeles colocar um banner lá, campeões em season, como se fosse algo fantástico, né? Bacana pela experiência, mas, cara, parabéns, é o troféu joinha para vocês. Vocês ganharam uma bolada aí, só que esportivamente não agrega nada.
É o troféu da Taça Guanabara, é isso. É, mas enfim, chegou Pacers, chegou Lakers, o jogo foi bom por um tempo, depois desandou. Eu ainda consegui chegar no hotel para assistir o jogo até o final, para ficar deprimido, para ficar chateado. O Haliburton não jogou tudo que ele jogou no torneio inteiro, não teve muito apoio, e ainda assim ainda deu para batalhar um pouco, encostou algumas vezes no placar. Parecia que ia uma bolinha, um floater do Mathurin para acabar o terceiro quarto, que eu falei, nasce, é agora que esse time vai engatar. Não engatou, não deu jeito. Papai LeBron contra os Pacers, não tem jeito. É, ele pega o Pacers e bota no colo, é o papaizão mesmo, não tem jeito. É, mas foi bacana ver esse elenco, foi bacana ver esse time jogando realmente forte, né? E isso, na verdade, era só um âncora para falar. Talvez esse resultado, talvez ter apanhado como apanhou, é o que faz os boatos que surgem essa semana. Que surgiram hoje, de que Toronto e Indiana estão conversando fortemente sobre uma troca que mandaria o Giannobbi e Pascal Siakam lá para Indianápolis. É um bagulho muito louco isso, Luquiba. Eu, quando vi, assustei. Já pensei num starting five aí que seria baseado em Haliburton, Bruce Brown, Odianunobi, Pascal Siakam e o Turner, e o Mathurin vindo do banco, com, sei lá, ainda tem o Isaiah Jackson vindo do banco, ainda tem...
Eu não sei se o Siakam e o Turner coexistiriam. Eu acho que você teria o mesmo problema parecido quando você tinha com o Saboninho e o Turner. Eu não sei se daria essa liga, não. Mas sim, são opções. São opções.
Interessante. Gostei do seu ponto.
O Anunoby, a gente já falava dele ano passado, temporada passada. Né? Inclusive, você falou, pô, o Pacers podia ir atrás dele, é um cara que encaixa e tal. Então, assim, o rumor não é novo, né? É um casamento que a gente sabe que pode acontecer e seria um fit bom para os dois lados, né? Tanto para o Anunoby quanto para a Indiana. Eu só fico primeiro com o pé atrás em saber qual que é o preço disso, né? De repente você sacrifica algum desses nomes mesmo que você diz, né? O Bruce, ou não sei, algum outra estrela em potencial de Indianápolis. Ou você manda picks, muitas picks, né? O que também poderia prejudicar o time. Mas o que, pelo menos, me deixa feliz é que talvez virou a chave da franquia. Da franquia falar... Pô, a gente tem um time que a gente pode, de repente, já brigar esse ano. Porque eu não imaginava que o Pacers fosse brigar esse ano. Eu sabia que é um time para playoffs, mas é aquilo que a gente já falou. Pega uma série de playoffs, de jogos sets e jogos sets contra a Filadélfia, contra a Milwaukee, contra Boston. Eu não vejo Indiana com força para, né, para aguentar uma corrida dessas. Mas, de repente, você traz esses dois caras, aí sim, você vai ter força para isso. Então, espero que isso aconteça, porque eu acho que, tanto quanto você, eu sou um dos caras mais apaixonados para ver Indiana sendo campeão. Para mim, uma das maiores frustrações que eu tive, esportivamente falando, foi não ver Reggie Miller campeão. Eu acho que isso aí doeu demais, né? Então, eu espero que pelo menos vocês ganhem, pelo menos uma vez vocês ganhem, né? Para poder... Se não foi o Red Miller, que seja o nosso garoto Haliburton aí.
Caiu até uma lágrima aqui de lembrar do Red Miller perdendo pro Lakers. Putz. Ai, caramba. Muito triste, muito triste.
Demais.
Mas é interessante ver como virou a chavinha mesmo. Virou a chavinha na franquia inteira, desde que o Kevin Pritchard veio, desde que o Paul George foi embora, desde que o Oladipo foi embora, desde que esses dois caras foram embora, a chavinha realmente virou. Trazer Carlisle, trazer pensar mais em futuro, deram um shutdown realmente, trouxeram o Haliburton, montar o time através do, em volta do Haliburton. O Mathurin foi, puta, a sacadaça, o moleque tá jogando bem. Logicamente que segunda temporada, depois da baita temporada que ele teve de calor, segunda temporada sempre tem aquela quedinha, assim, né, normal. Mas mesmo assim, ontem ele teve um jogo de 30 pontos e 8 assistências, inclusive com uma belíssima assistência para o Zaire Jackson, bem embaixo do garrafão, bem embaixo da cesta, aliás. Foi monstro o jogo ontem, foi bem, bem bom. E vamos ver, vamos ver. Eu tô ansioso. Eu acho que é pique, acho que tem muita pique envolvida. Eu acho que tem um Buddy Hield também, que vai acabar... Não renovou o contrato ainda. É o papo que tem de que ele aceita ser banco, ele aceita continuar na franquia, ele gosta muito de jogar com o Haliburton, mas eu acho que um cara que tava querendo um contrato aí de muita grana, de 7 anos, ele buscava um contrato de 7 anos, ele vai procurar esse outro lugar, com certeza. E ele acha mercado porque ele ainda é um baita de um gatilho nessa liga. Verdade é essa.
Sim. Você precisa fazer funcionar financeiramente. A gente sabe que NBA, de todas as ligas que tem, eu acho que é a mais rigorosa nesse sentido, né? De trocas, você não vai trocar um salário de 1 milhão para um salário de 30 milhões. Você precisa, pelo menos, eu não sei qual que é a porcentagem, mas você precisa estar ali próximo. Então você precisa fazer isso funcionar, né? Primeiro tem essa engenharia, aí provavelmente envolveria um terceiro time, alguém que teria os jogadores ali para os buyouts, né? E a Indiana gastaria as picks. Mas eu acho que por enquanto vamos só acompanhar, né? Esperar que o Siaka, eu não sei, mas se o Anunoby vier, eu acho que seria esse sim, é o cara que falta aí no time.
O Anunoby eu gosto bastante também. Lukiba, eu acho que era isso. Sobrou tempo, nós vamos falar rapidamente de como está a bagunça da AFC. Tá bom? Porque realmente tá uma zona desgraçada na NFL. Então, na NFL a gente tem uma AFC que tem... Vou até contar, para não me perder. 6 times. 6 times brigando pelo wild card. Basicamente é isso. Então a gente tem Steelers, Colts, Texans, Broncos, Bengals e Bills. Todos esses times estão 7-6. Está uma briga insana. E o Coltão tinha tudo para disparar. Me fez favor de perder para o Bengals no final de semana, no domingo. Uma derrota deprimente. Amarga. Mas é isso. Quem você acha, Lukiba? Hoje está indo Steelers e Colts. Mas quem você acha que vai?
Olha, antes de falar isso, e não só todos os times 7-6, mas você tem todos os outros que estão 5-8 que ainda estão na briga também. Porque não tem como você descartar esses times que estão 5-8 fora. Eu acho que o único time que está matematicamente fora é o Patriots. Olha isso, que engraçado.
Muito bom, cara. A gente falou semana passada, a NFL está muito boa esse ano.
Pois é, mas assim, eu sempre acreditei no Bills para playoffs, né? Não para ganhar a East. Eu acho que é o time que tem mais talento para isso. Então, eu imagino que... Tudo bem que o calendário do Bills, a gente sabe que é complicadíssimo, né? Já teve um teste de fogo agora, ganhando do Chiefs lá em Kansas, mas ainda vai ter outro jogo duríssimo aí para o Bills. Então, eu acho ainda que é um dos times que vai aos playoffs. Cara, com certeza um dos na Norte vai ter pelo menos um, porque hoje estaria Browns e Steelers, né? Pelo menos um deles estaria, vai estar, não tem como você descartar. O Bengals, a gente sempre falou, pô, é um time que começou devagar, de repente embalou, aí Joe Burrow se machuca fora da temporada, todo mundo falou, acabou a temporada para Cincinnati. Aí o time vai lá e ganha 2 jogos com reserva. Então, também não dá para descartar, porque talento tem ali. Eu acho que, infelizmente, vai sobrar para sua divisão. Eu acho que Colts briga mais pela divisão do que pelo wildcard. Eu acho que é mais fácil você ganhar essa vaga do Jacksonville do que você ganhar pelo wildcard. Mas a gente não sabe. A única certeza que a gente tem é que algum time com 10 vitórias vai ficar de fora.
O ruim para o Coltão é que o Coltão já perdeu as 2 dos Jaguars, né? Então, o desempate afeta muito. Mas o último jogo da temporada é contra o Texans, que pode ser um jogo que talvez defina os dois. E é muito legal ver o Browning no Sim. Bengals. Realmente, é o que você falou. É impressionante. O cara entrou... Eu xinguei linha ofensiva, xinguei liga ofensiva, xinguei a defesa que tá ficando velha. E, porra, os caras ajustaram mesmo, jogaram bem pra caramba.
Sim.
Então é interessante.
E aí você vê também a diferença de você ter um líder, né? Porque o Burrow se machucou. Qual que foi a atitude dele? No ato, foi lá, abraçou, não, peraí, vamos lá, o time vai pra frente. Primeiro jogo do Browning como titular, ele cedeu o camarote dele para a família do Browning estar lá, como poder acompanhar, e ficou o tempo todo ali. Não, vamos aí, é isso aqui, tem que ser um mentor mesmo. Aí você vê, por um outro lado, por exemplo, o Deshaun Jackson. O Deshaun Watson, que se machucou.
E qual que foi a... Jackson, que saudade desse cara.
Sim. Qual foi a atitude do Watson? Fica lá, né? Tipo, foda-se o time, foda-se todo mundo, eles que se virem e tal. Então, assim, eu acho que vale muita diferença. Fez muita diferença isso para Cincinnati. Não sei se. Eu imagino que não vai aos playoffs, mas é difícil cravar alguma coisa, né, nessa FC aí. A gente tem que ver o Texans, né? Porque o Stroud saiu machucado, tem que ver qual que é a extensão dessa lesão. Né? O Herbert hoje já foi fora da temporada, né? Já foi. Então, provavelmente acabou a temporada do Chargers. Raiders, pelo último jogo, provavelmente também é um time que, mesmo ainda tendo 5 vitórias, mas a gente não vê fôlego lá. E esse Denver, cara. Tomou a piaba de Miami, todo mundo falou, esse time virou uma piada. De repente, o time está ganhando semana após semana e jogando bem. Né? Não que o Russell Wilson seja MVP, mas é uma defesa fortíssima e o Russell Wilson está fazendo ali o feijão com arroz, que é o que a gente esperava que ele fizesse. Então, não tem muito o que falar, cara. Todo mundo, para mim, eu acho que tem condições de chegar. Eu gostaria de falar da NFC também, porque
Eu queria falar dela porque a gente já tem um classificado. A gente já tem um que a gente sabe que vai para os playoffs agora, na semana 15, que é o São Francisco 49ers, né?
Sim. Ganhar a divisão, já fechou a divisão? Ou ainda tem o...
Já é campeão da divisão.
Tá. Eu lembro que eu falei, né, do todo mundo falando do Eagles e tal, eu falei, cara, não crava. De repente o Cowboys vai lá e aprontou, e o Cowboys foi lá e aprontou. E hoje o Cowboys está na frente do Eagles. Então, assim, hoje você tem os três times 10-3, né? O São Francisco tem a vantagem por ter vencido no confronto direto. Mas é o que eu te falei, todos têm chance. Né? Eu não vejo ali um franco favorito para você falar, não, esse é o time do Super Bowl. Para mim, um dos três vai estar no Super Bowl. Eu posso estar cometendo alguma hierarquia com equívoco,
heresia.
Posso dizer. Heresia, obrigado. Alguma heresia aqui falando, mas assim, você pega a Sul, você vê Buccaneers, você vê Falcons, você vê Saints com chances de Super Bowl, eu acho que não, você pode até ganhar um jogo de playoff jogando em casa, mas não sei. Aí você vê a Norte, você vê Vikings, você vê Packers e você vê o Lions com isso, o Lions que acabou de dar uma baita pipocada aí para Chicago, então assim, vejo. Aí você vê para East, você tem Cowboys e Eagles, e você tem o Giants que de repente tá uma vitória do playoffs. Quem diria, cara, o Giants é uma vitória do playoffs. Então assim, é uma coisa louca. Mas, e aí você vai na West, eu não vejo o Rams, eu não vejo o Seattle. Então assim, eu acho que a NFC tem esses três times que um dos três estará no Super Bowl. Qual deles? Não faço ideia, meu amigo. Que aí depende muito de saúde, depende muito de momento, depende muito de um monte de coisa. Mas da NFC, eu acho que um deles estará no Super Bowl. Mas eu não acho que será campeão. Como já disseram que o campeão vai vir da NFC, eu não sei. Aí tem que ver quem é o adversário.
Eu ainda tô nesse bonde, viu? De que o campeão vem da NFC. Eu ainda tô nesse bonde. Mas vamos ver se o Coltão continuar me surpreendendo. Eu quero ver o bigodão do Gardner Minshew segurando o Vince Lombard. Por que não? Por que não? E você falou de liderança. Eu queria até puxar um assunto desse. É legal ver como esses novos quarterbacks dos últimos 2 anos aí, né? Esses caras realmente demonstram realmente muita liderança mesmo. O Anthony Richardson também Cara, você pega qualquer depoimento de jogador, os caras falam que ele abraçou mesmo o time, abraçou a cidade e tá com todo mundo todo dia. Ele tá na sideline rebentado ali do ombro dele, mas tá lá com todo mundo. Então, tá bem legal de ver essa maturidade que esses caras estão vindo do college. Talvez seja um pouco geracional mesmo. A gente fala tão mal dessa geração, mas talvez isso seja um negócio geracional mesmo.
Talvez. É porque assim, você citou o Richard, beleza. Eu acho que ele é um ponto fora da curva. Pega os outros, por exemplo. Você vê essa mesma liderança no Bryce Young, por exemplo?
Eu
Não vê.
vejo no Stroud também.
No Stroud, sim. O Stroud, para mim, esse é o cara que com certeza é o calor ofensivo do ano. Não tem como você tirar isso, porque para mim ele estaria em conversas até de MVP. Porque não, muito se fala de Brock Purdy, beleza, cara. Mas assim, qual foi a evolução do 49ers ano passado para esse ano? Você vê o time tendo um upgrade a nível de classificação, a nível de jogo? Não, você está mantendo o ritmo. Aí muitas pessoas falam do Dak Prescott lá no Cowboys. A mesma coisa que eu vou te perguntar. Você vê tanta evolução assim do Cowboys do ano passado para esse ano? É o time que está jogando praticamente a mesma coisa, já está jogando em alto nível. Agora você vê o Texans. Cara, qual foi a evolução que o Texans teve com o C. Stroud lá? Era um time que foi uma das últimas picks, né, um dos piores times da temporada passada. Ninguém falava que o Texans estaria brigando para playoffs, todo mundo falou que era outro time que teria top 5 pick de novo, né? E é o time que hoje tá brigando por playoffs e tem chances de ganhar a divisão, se eu não me engano. Eu não sei como é que foi o confronto Texans e Jaguars. Eu acho que Texans venceu, Jaguars não venceu.
Eu não lembro agora também, mas tem mais. Eu acho que é mais fácil pro Texans ganhar do que pro
Sim.
Colts. Eu lembro ter lido alguma coisa sobre isso, então deve ter ganhado um dos jogos.
É um time que está jogando muito bem com o Stroud, encaixou perfeito ali, só fica lamentando que o Tank Dell se machucou, que era outro cara fantástico ali que apareceu para Houston. Eu assisti um jogo deles ao vivo, eu posso te dizer, cara, eu fiquei surpreendido muito, muito de forma positiva com o que eu vi esse time jogar. A defesa nem tanto, mas o ataque, cara, funcionando. Não, e o Stroud fazendo drive como se fosse veterano, cara. Você perdendo, você tendo que virar jogo, e o cara ali, tranquilo, ali, inclusive fez um no-huddle, tal, lançou não sei o quê. É uma maturidade. Aí pode casar com o que você falou, é uma maturidade fantástica, né? Aí pode ser mesmo, geracional. Não sei, mas eu acho que esse é um cara que eu já falei outras vezes e continuo falando. Me surpreendeu muito positivamente.
Você falou de comeback? Então vamos falar do comeback do Will Levis também, né? Pra cima do Dolphins.
Sim,
E foi algo impressionante.
é que aí, cara, eu não sei o que aconteceu lá em Miami, porque, pelo amor de Deus, primeiro você tem.
Aconteceu o que aconteceu. É Miami. Miami,
Ah,
acontece.
você tem ali o jogo bem apertado, né? Tava ali agarrado, empatado, de repente, dois Muffs. Um Muff, aliás, do Titans e uma pataquada ali do Henry. E aí o Dolphins, dois touchdowns, pronto, acabou o jogo. Todo mundo fala, já era, acabou, né? Ah, não, o Dolphins conseguiu entregar o jogo. Como assim, cara? Você consegue tomar dois touchdowns em 3 minutos? Uma coisa surreal, surreal. E a gente não entende o que aconteceu com o Tyreek Hill, né? Porque estava machucado, aí ficou o primeiro tempo inteiro de fora. Aí de repente você precisa ganhar, você põe o cara num drive, aí o cara pega lá dois passes, 60 jardas, aí depois você afasta o cara de novo. Ninguém entendeu o que aconteceu. Pô, se ele tava saudável, por que que você não pôs ele em campo? Por que que você não usou? É questionável as decisões que aconteceu lá. E sim, o Will Levis também jogou como um veterano. Eu fiquei também.
327 jardas, um touchdown, uma interceptação, e ele teve ainda 15 jardas terrestres. Ainda correu um pouquinho também.
Pois é, ele acabou praticamente com o hype que estava em cima de Miami, né? Porque todo mundo falava que Miami, a campanha é fake, 9 vitórias, mas sem ganhar de time forte. E aí, num jogo que teoricamente era o jogo que você tinha tudo para mostrar só a força você faz isso, então, não sei, viu? O meu otimismo que eu tava com o Miami já deu uma balada agora, confesso.
E a briga lá embaixo também pelo Caleb Williams para a temporada que vem.
Ah, essa já acabou, é do Bears. Sendo honesto, você tem Patriots com 3 vitórias, você tem Cardinals com 3 vitórias, você tem o Panthers com 1. Eu não vejo o Panthers vencendo 3 jogos, porque eu acho que na força de calendário, que seria o primeiro critério de desempate, eu acho que o Panthers ainda tem vantagem. Então, assim, o Panthers precisaria ganhar 3 jogos, precisaria ir para 4 vitórias. Eu vejo o calendário do Patriots, eu vejo mais uma vitória para New England. Patriots ganha do Jets. É o freguês ali, não adianta. Pode ser assim, ali ganha. Cardinals talvez ganhe mais algum jogo também. Então, assim, são times que vão chegar a 4 vitórias. Eu não vejo Panthers com 4 vitórias, ou até mais, ou 5 vitórias. Então, assim, a primeira pick é do Bears. Se o Bears vai draftar o Caleb Williams, aí é outra história. Se você continua apostando no Fields, eu acho que sim. Eu acho que você já investiu alto no cara. O cara já mostrou que tem, né, como funcionar. Eu acho que é só você organizar uma forma de você utilizar melhor. Eu aproveitaria e pegaria o Marvin Harrison, se eu fosse o Bears, com a primeira pick. E com a pick do Bears mesmo, pegasse algum OL, algum jogador para ir para reforçar o Fields, que eu acho que seria melhor utilizado. Mas, sabe que é mais fácil para Chicago pegar o Caleb Williams e trocar o Fields. Você, de repente, o Fields num time como o Falcons, né, o Arthur Smith adora um quarterback do tipo que o Fields é, então, de repente, também funciona. Então, não sei, mas eu acho que isso já acabou.
Mas é uma conversa também para os próximos episódios, porque a gente ainda precisa ver como vai ficar essas posições. Lukiba, acabamos tendo tempo, acabamos esticando um pouquinho, mas vamos para a nossa diquinha, vamos encerrar o podcast de maneira tranquila, leve, e eu sei que você tem uma dica boa, porque as minhas são a pataquadra.
Não estou te escutando, velho.
Agora você está me ouvindo?
Aí, bugou. Tinha bugado.
Beleza. O que de bom você trouxe para nós?
Então, eu já queria ter trazido essa dica outras vezes, né? Acho que semana passada eu queria ter dado, mas eu achei mais fácil dar do Kelce, que eu achei que casou melhor com o episódio. Queria ter trazido naquele outro também, mas segurei ela para hoje. É uma minissérie, eu acho que a gente já falou em algum momento, porque a primeira temporada é de 2020, então talvez a gente já deve ter falado, e aí saiu a segunda temporada, que é chamada The Greatness Code. Não sei se você já ouviu falar.
Essa série é absurda, é da Apple TV Plus.
Exatamente.
E é maravilhosa. Saiu nova temporada dela já?
Saiu nova temporada dela. Então ali você tem o Russell Wilson, você tem a Letícia Buffoni, você tem alguns nomes ali bem interessantes, que ele diz assim, episódios rápidos, 10 minutos, eu acho, por episódio, 15 minutos no máximo por episódio, e cada atleta conta algum ponto da carreira que marcou ele. Nem sempre é o que você possa imaginar. Qual jogo você acha que foi o jogo da vida do Tom Brady? Muitos vão falar, foi o Super Bowl do Falcons, ou foi outro. Não, para ele foi um jogo de temporada regular contra o Bills. Que ninguém fala, não, esse é o jogo da vida. Para ele fala, foi o meu jogo da vida. Tudo para mim funcionou. Eu estava ali, tudo que eu queria fazer, eu consegui fazer, foi tudo perfeito. Então, assim, nem sempre o que você pode imaginar é o que o atleta. Eu acho que é legal os depoimentos do atleta, porque ele não tem compromisso nenhum em falar. Então, ele vai lá no sincericídio total. Acho que vale muito a pena aí. Provavelmente, eu não sei se a gente já falou da primeira temporada, né, que tem LeBron James, tem Tom Brady, mas vale a pena assistir.
Boa. Aproveitando, então, eu não trouxe pataquada, tá? Eu realmente assisti um negócio bom, eu acho que vale a pena. E é um cara que é um dos caras mais controversos e mais comentados da NBA, Dennis Rodman, For Better or Worse, tá na Star Plus. É um baita documentário contando a vida do Dennis Rodman dentro de quadra e fora de quadra. Desde ele sendo um bad boy nos Pistons, até ele ganhando títulos no Bulls. e passando também pelos Spurs e tudo mais. É, eu acho incrível. Para mim, ele é um cara não compreendido, é isso. Eu amo o Dennis Rodman, eu tenho uma meia do Dennis Rodman, e quem fala mal do Dennis Rodman na minha frente, toma porrada.
Teve uma pessoa
que eu não sou da agressão.
Teve uma pessoa que compreendeu ele, Phil Jackson.
Exatamente, exatamente. Aliás, eu não sei se a galera vai lembrar, se alguém assistiu Last Dance, que o Michael Jordan vai buscar ele na balada. O Michael Jordan vai buscar o Dennis Rodman na balada. Fala, meu, nós temos que ganhar essa porra. Você vai voltar comigo agora. E ele arranca o cara, traz o cara pelo cangote para treinar e para poder jogar no dia seguinte. Então, assim, incrível. 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 Assistam o Dennis Rodman. É, na verdade é só Rodman, For Better or Worse.
Tá no Netflix.
Ah, documentário. É Star Plus.
Star Plus.
Esperei. Assistam. Assistam. Assistam que vale muito a pena. Do mais, 50 minutinhos, Lukiba. Foi muito bom estar com você, foi muito bom conversar com você. Aquele efusivo abraço e a gente se vê na semana que vem para fazer... Semana que vem, talvez a gente vai ver. Semana que vem, com certeza, aí depois a gente vê o que mais a gente faz, porque a gente vai entrar na recessinha. A gente tem que fazer aquele balanço do ano, a gente tem algumas coisinhas para contar, algumas coisinhas para deixar mais claro, e é isso. Prazer. Beijo grande a todos. Pode falar, Lukiba, desculpa.
Não, eu ia falar 50 minutos e minha roupa ainda não terminou, a máquina ainda está trabalhando.
A máquina trabalhando, a gente trabalhando aqui, mas é isso aí. Deixa eu só voltar aqui, ó, porque senão, pô, não vai voltar a câmera para falar tchau? Eu vou ter que falar tchau embaçado? É isso mesmo? Pô, que sacanagem, arruma... Aê, arrumou. Então é isso. Beijo grande a todos. Estejam com a gente no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, na semana que vem. Tchau.